2024. Não há a mínima regulamentação do uso de álcool no nosso país. Apesar do consumo estar diminuindo entre os jovens, segundo o LENAD 2023, que é uma pesquisa nacional sobre essa problemática da ingestão de álcool e outras drogas, o beber em binde e o beber episódico está presente entre os jovens e aumentou o consumo entre as mulheres. Isso repercute em qualquer unidade de emergência da saúde, onde atendemos resultados de acidentes de trânsito, brigas, feminicídios, onde o álcool é importante desencadeador.
Qual a dica de hoje, hein?
Se você ainda tem ideia nefasta que diz que uma dose de álcool no almoço e na janta é bom para a saúde, esqueça. Porque desde 2018 já foi publicado no Lancet um trabalho que concluiu que, do ponto de vista da saúde, o nível mais seguro de combate ao álcool é o consumo zero. Hoje sabemos que o álcool afeta praticamente todo o organismo.
Doutor Bartô, nos reforce os malefícios do álcool.
Ele aumenta doenças cardiovasculares, neurológicas, hepáticas, gastrointestinais e também aumenta o risco de câncer, até câncer de mama na mulher. A gente está sempre, o câncer está relacionado ao uso do cigarro, mas esquecemos aí também que o álcool também é um causador de problemas nessa área. O Brasil está sempre atrasado em suas posições. Demoramos 5 anos para regulamentar a lei Ambiente Fechado Livre do Tabaco no país, apesar de São Paulo ter aprovado e regulamentado a lei já em 2009, mas o Brasil só em 2014, quando mudou o ministro da Saúde. O Brasil demorou 4 dias para enviar ajuda à Venezuela, quando, na minha opinião, deveria ser o primeiro a chegar por serem nossos vizinhos. A propaganda das bets, assim como do álcool, feita por esportistas que não precisam mais de fama ou dinheiro, vai fazendo um estrago, principalmente na população jovem. Depois do estrago feito, aí o país vai começar a regulamentar alguma coisa para diminuir o estrago já instalado. Brasil, Zil, Zil, acorda! Um grande abraço do Dr. Bartô.
Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, médico pediatra do Hospital Universitário da USP, responsável pelo projeto Dr. Bartô.
Dr. Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo.
Quero falar para você da Unimed Jundiaí e fique de olho no Clube de Benefícios, exclusivo para beneficiários e clientes da Unimed Jundiaí. O clube reúne uma série de benefícios, como descontos em produtos, serviços e medicamentos. Lembre-se sempre de estar com seu cartão Unimed Jundiaí, físico ou no app, e o documento oficial com foto. Convênio com posto de combustível, com ótica, com colégio, revendedora de veículos e também drogarias e farmácias. Clube de Benefícios é mais uma da Unimed Jundiaí.
Alimentação e sustentabilidade. Espaço para reflexão e produção de conhecimento dos sistemas alimentares.
O trabalho científico da Cátedra Josué de Castro destaca a tríplice monotonia que marca o sistema agroalimentar atual. Um dos pilares desse diagnóstico é a homogeneização dos sistemas agrícolas, marcado pela forte dependência de insumos químicos sintéticos. Como alternativa a esse modelo, tem crescido o uso de bioinsumos na agricultura. No episódio de hoje, vamos saber mais sobre esses produtos a partir da conversa com Frédéric Goulet, que é pesquisador do CIRAD, o Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento e parceiro da cátedra. O que são os bioinsumos e como eles funcionam na prática?
Os bioinsumos são tecnologias de origem biológica utilizadas na produção agropecuária. Eles desempenham 3 tipos de funções correspondentes a 3 subfamílias de tecnologias. Em primeiro lugar, há os biofertilizantes, que desempenham funções de fertilização do solo. Eles enriquecem o solo com nutrientes e podem substituir os fertilizantes químicos. Em segundo lugar, está o controle biológico, que desempenha funções de sanidade vegetal para defender as plantas contra doenças ou combater seus parasitas, assim como fazem os pesticidas químicos. E por fim, há os bioestimulantes que otimizam o metabolismo da planta para melhorar a absorção de nutrientes e a tolerância ao estresse. Os bioinsumos podem ser compostos por substâncias muito diversas. Tem, por exemplo, extratos vegetais, macroorganismos como insetos em controle biológico ou, cada vez mais, microorganismos como as bactérias e os fungos.
E quais são hoje os principais desafios para ampliar o uso de bioinsumos quando falamos na busca pela substituição dos insumos químicos sintéticos?
Em primeiro lugar, preciso ter cautela com a ideia de substituição total, porque até mesmo os defensores dos bioinsumos se mostram cautelosos a esse respeito. Eles, em geral, preferem apostar na complementaridade entre tecnologias biológicas e químicas, no âmbito de uma transição tecnológica que seria de longo prazo. Na minha opinião, há três grandes desafios. O primeiro desafio está na disponibilização em larga escala dessas tecnologias, tanto para grandes quanto para pequenos produtores. E sua natureza biológica, de fato, geralmente apresenta desafios logísticos que não se aplicam aos insumos químicos. O segundo desafio tem que convencer os agricultores de sua vantagem, embora sua eficácia seja frequentemente menos espetacular do que a dos insumos químicos. E por último, tem um desafio de capacitar todos os profissionais do setor agrícola, a extensão rural, os vendedores de insumos, engenheiros agrônomos, sobre a importância e o uso dos bioinsumos.
Quais são as principais contribuições ambientais, produtivas e econômicas no médio e longo prazo?
A principal contribuição ambiental é permitir a redução do uso de fertilizantes nitrogenados ou pesticidas que poluem os aquíferos, que são prejudiciais à biodiversidade e aos seres humanos, cuja produção emite grandes quantidades de gases de efeito estufa, em particular fertilizantes nitrogenados. E a contribuição produtiva é que eles são soluções eficazes para estimular certos processos naturais benéficos para a produção, tanto animal quanto vegetal. E no plano econômico, eles podem permitir a relocalização de certas atividades de produção de insumos agrícolas que antes eram importados de países estrangeiros. Assim, os estados e o setor agrícola passam a depender menos da importação de insumos, pelo menos é o objetivo, especialmente de fertilizantes nitrogenados que são caros. Então, quando produzidos na própria fazenda, os bioinsumos também permitem que os agricultores tenham acesso a esses insumos a custos mais baixos e aumentem suas margens econômicas.
Muito obrigada pelos esclarecimentos, Frederic. Eu sou Estela Sanseverino, pesquisadora da Cátedra Josué de Castro, de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis, e conversei com Frederic Goulet. Confira outros episódios do Boletim Alimentação e Sustentabilidade em jornal.usp.br/atualidades e nos demais agregadores de podcast. Até a próxima.
Alimentação e Sustentabilidade. Espaço para reflexão e produção de conhecimento dos sistemas alimentares.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização: Teatro GT.
Ei, há tempo tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue.
Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saúde.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Rádio Cidade Jundiaí. Referência em informação. Heraldo Aguiar.
When they tell you that you're crazy, you gotta try to settle down. You gotta turn yourself around. Life is more than just good times and parties. You got the moon in New York City. You've got the whole world in your hands. Too many cards from Disneyland. Saying that I'll be sorry come one day. But if I ever had to choose, love is my decision. With you I just can't lose. Stay here by my side.
DR Luiz Neri, Dr. Luiz Neri, coloca aqui no seu Instagram: o maior vilão do seu cansaço é o café. Hã? Vamos entender mais um programa falando sobre café aqui. Você toma café para ter energia e mesmo assim vive arrastando o corpo pelo dia? O café não dá energia, ele rouba energia do futuro para usar agora. Quanto mais você toma, mais cansado você fica a longo prazo. Não é fraqueza, não é falta de força de vontade, é bioquímica cerebral funcionando exatamente como foi projetada. E aí ele diz o seguinte: o cérebro produz uma molécula chamada adenosina ao longo do dia. Quanto mais adenosina acumula, mais o cérebro sente cansaço. É o sinal natural de que o seu corpo precisa descansar. A cafeína não cria energia, ela se encaixa nos receptores da adenosina e bloqueia esse sinal. O cansaço continua existindo, você simplesmente para de sentir. O primeiro problema, quando o café passa, toda a adenosina acumulada é liberada de uma vez. É o famoso crash de cafeína. O cansaço que estava represado cai de uma vez sobre o cérebro. E o que a maioria das pessoas faz nesse momento? Toma mais café, bloqueia mais adenosina, acumula mais cansaço represado. E assim começa o ciclo. Mais café, mais crash, mais café, mais crash. O corpo fica cada vez mais exausto e cada vez mais dependente do estimulante para funcionar. O segundo problema: o café eleva o cortisol e depleta o magnésio. Cortisol cronicamente elevado, sabemos que fragmenta o sono profundo, aumenta a resistência à insulina, depleta o magnésio pelos rins, compromete a produção de progesterona nas mulheres, mantém o corpo em estado de alerta constante e sem magnésio suficiente, as mitocôndrias não produzem ATP com eficiência. Ou seja, o café que você toma para ter energia está destruindo exatamente o mecanismo que produz energia real. O terceiro problema: o café prejudica o sono profundo, mesmo quando você acha que dormiu bem. A meia-vida da cafeína no corpo é de 5 a 7 horas. Um café tomado às 15 ainda tem a metade da cafeína ativa no seu sangue às 22 horas. E o mesmo que você adormeça normalmente, a cafeína residual reduz o sono de ondas lentas, né, que é o mais restaurador, fragmenta o sono REM, que é o essencial para a recuperação hormonal, impede a limpeza cerebral pelo intestino linfático. Você dorme, mas não descansa de verdade e acorda precisando de café para funcionar. E o ciclo se fechando. E o Dr. Luiz Neri ainda coloca: o quarto problema é o café em jejum potencializa todos esses danos. Tomar café antes de comer é uma das piores estratégias metabólicas que existem. Em jejum, o cortisol já está naturalmente elevado pela manhã, né? E é o que te acorda. O café potencializa esse pico de cortisol. O resultado é ansiedade e irritabilidade logo cedo, resistência à insulina aumentada, mais depressão de magnésio e zinco, mais fome descontrolada ao longo do dia, mais cansaço à tarde. Por isso que eu falei já, né, que você não deve tomar café logo que acorda. Bom, isso significa que você precisa eliminar o café para sempre. Não significa. Significa que o café não pode ser uma estratégia de energia, gente. Né? Quando o metabolismo está funcionando bem, quando a produção mitocondrial de ATP está eficiente, quando o sono é restaurador e quando as deficiências nutricionais estão corrigidas, o café se torna um prazer opcional, não uma muleta obrigatória. A diferença entre quem usa café bem e quem depende dele está no estado metabólico por trás, tá? Então, se você precisa de café para funcionar, o café não é a solução. É o sintoma de que algo mais profundo está comprometido, né? Resistência à insulina, disfunção mitocondrial, deficiência de magnésio, ferro e vitaminas do complexo B, o sono não restaurador, cortisol cronicamente elevado, são as causas reais do cansaço que o café mascara todos os dias. Na prática clínica, quando um paciente chega dizendo que não funciona sem café, é a primeira coisa que é investigado, não é o café, é o que está por trás da necessidade dele. Hã? Porque tratar o cansaço com cafeína é como desligar o alarme de incêndio sem apagar o fogo. Pense nisso, gente. Muito boa a dica do Dr. Luiz Neri aqui. O maior vilão do cansaço, do seu cansaço, é o café.
Proteínas do próprio organismo podem modificar a resposta imune contra o Aspergillus fumigatus, fungo associado a infecções pulmonares graves, principalmente em pessoas imunossuprimidas, ou seja, com um sistema de defesa do corpo enfraquecido. A descoberta faz parte de um estudo que investigou a chamada coroa biomolecular. Essa coroa se forma quando proteínas e outras moléculas do organismo se fixam na superfície de vesículas liberadas pelo fungo, criando uma espécie de camada ao redor delas. Essas vesículas funcionam como pequenos pacotes biológicos e carregam moléculas capazes de influenciar a comunicação entre o fungo e as células do organismo. O pós-doutorando Lucas Fabrício Bahia Nogueira, do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e um dos autores do estudo, explica o ponto de partida do artigo.
O foco principal da pesquisa foi investigar um fenômeno chamado corona biomolecular, um fenômeno que acontece quando proteínas e outras biomoléculas presentes em fluidos biológicos absorvem espontaneamente na superfície das vesículas celulares, formando uma nova camada na interface delas. O que nos motivou foi justamente entender se essa corona biomolecular poderia modificar a forma como o sistema imune reconhece as vesículas liberadas por esse fungo e responde à infecção. Apesar desse fenômeno já ser bastante estudado em nanopartículas sintéticas e em vesículas humanas, praticamente não existem estudos mostrando isso em fungos patogênicos. Então, nosso trabalho buscou justamente preencher essa lacuna e entender como essa camada de biomoléculas influencia a interação entre o fungo e as células de defesa do organismo.
Ele também detalha a metodologia utilizada no trabalho.
No estudo, primeiro isolamos as vesículas extracelulares produzidas pelo fungo Aspergillus fumigatus. Essas vesículas são pequenas estruturas liberadas naturalmente pelo fungo e carregam proteínas, lipídios e outras moléculas biologicamente ativas. Depois disso, investigamos como essas vesículas mudavam após a formação da corona biomolecular. Para investigar esse processo, realizamos diferentes tipos de análise. Isso permitiu compreender de forma integrada como a corona biomolecular altera tanto propriedades físicas das vesículas quanto a maneira como elas são reconhecidas pelo sistema imune.
Os resultados mostraram que a coroa biomolecular altera o comportamento das vesículas liberadas pelo fungo e influencia sua interação com células de defesa.
De maneira geral, o estudo traz uma das primeiras demonstrações funcionais desse fenômeno em vesículas extracelulares de fungos patogênicos. Nós observamos que quando removíamos essa camada de biomoléculas Da superfície das vesículas, elas perdiam grande parte da capacidade de interagir com células do sistema imune e estimular respostas inflamatórias. Por outro lado, quando promovíamos a formação de uma nova corona biomolecular utilizando biomoléculas presentes em fluidos biológicos, as vesículas passavam a interagir muito mais com os macrófagos e induziam uma resposta imunológica mais intensa. A principal conclusão do estudo é que o organismo não reconhece apenas o fungo em si, mas também essa nova camada de biomoléculas que se forma na interface das vesículas. Isso mostra que o próprio ambiente biológico do hospedeiro participa ativamente da forma como a infecção é percebida pelo sistema imune.
Os próximos passos são identificar quais proteínas compõem essa coroa e entender como diferentes condições biológicas podem modificar a resposta imunológica.
Embora já tenhamos demonstrado que essa corona modifica profundamente o comportamento das vesículas, ainda precisamos compreender quais componentes são responsáveis por cada efeito observado. Também queremos investigar como diferentes condições biológicas, como inflamação, uso de antifúngicos ou alterações no organismo do hospedeiro, podem modificar essa corona biomolecular e alterar a forma como o sistema imune responde ao fungo. Outro ponto importante será avaliar se esse fenômeno também acontece em outros fungos patogênicos, além dos aspergilos fumigados. Nossa hipótese é que esse possa ser um mecanismo mais amplo de interação entre fungos e hospedeiro. Além disso, pretendemos avançar para modelos experimentais mais próximos das condições reais encontradas no pulmão humano, para compreender melhor como essas interações acontecem durante a infecção. No futuro, esse conhecimento pode contribuir para o desenvolvimento de novas estratégias antifúngicas, terapias imunomoduladoras e até ferramentas de diagnóstico baseadas nas vesículas extracelulares e na corona biomolecular.
Conversei com Lucas Fabrício Bahia Nogueira, pós-doutorando do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, sobre um estudo que investigou como proteínas do próprio organismo podem modificar a interação entre o Aspergillus fumigatus e células de defesa.
Matéria interessante que está aqui no portal da USP, a geografia do prato, o custo da alimentação saudável dentro da cidade. É? Segundo o destaque aqui da informação, o Brasil avançou significativamente no combate à fome nos últimos anos, alcançando os níveis historicamente baixos de subalimentação. No entanto, esse progresso não encerra o desafio da segurança alimentar. A questão que se impõe agora é complexa e menos visível. Não se trata apenas de ter o que comer, mas de conseguir acessar de forma contínua uma alimentação nutricionalmente adequada. Neste caso, compreender quanto custa de fato uma alimentação saudável torna-se fundamental. A partir dessa perspectiva, que um projeto de extensão da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, intitulado A Geografia do Prato, o Custo da Alimentação Saudável dentro da cidade, vem analisando o município, vários municípios, não só aqui do Brasil, como de fora também. Tá? A pesquisa conduzida por Fernando Vinícius da Rocha e Vivian Lara, professores da faculdade, né, com base nos dados, foi possível calcular o custo mínimo de uma dieta saudável em cada mercado. Os resultados evidenciam diferenças expressivas. O custo mínimo diário por pessoa varia de R$ 9 a R$ 22,00, com valores mais comuns entre R$ 13 e R$ 15,00 por pessoa. Essa variação decorre exclusivamente da escolha do local de compra, indicando que o mesmo padrão alimentar pode ter custos significativamente distintos dentro da cidade e depender do estabelecimento comercial. Os primeiros resultados revelam padrões relevantes sobre a dinâmica dos preços, há diferenças significativas entre os estabelecimentos comerciais e alguns grupos alimentares exercem maior influência sobre o custo mínimo da dieta, tanto pelo peso nutricional quanto pela maior variedade de preços. Frutas, hortaliças e proteínas, por exemplo, apresentam maior dispersão de preços entre os estabelecimentos comerciais, contribuindo de forma decisiva para as variações observadas. A pesquisa permite ainda identificar quais alimentos são mais frequentes selecionados como parte da dieta de menor custo. A partir da estimativa de custos por bairro, o estudo incorporou informações do IBGE. Enfim, essas evidências reforçam uma dimensão central do debate contemporâneo sobre a segurança alimentar. Para os autores, é necessário assegurar condições reais para que a população consiga acessar os alimentos de forma adequada. O desafio atual está na transição de uma segurança alimentar quantitativa para uma segurança alimentar plena, que incorpora qualidade, diversidade e acessibilidade econômica. O texto, com informações aí da assessoria de imprensa, está disponível lá no site do portal da USP, jornal.usp.br.
Cerca de 100 milhões de pessoas devem conviver com glaucoma no mundo até 2030, segundo a Organização Mundial da Saúde. A doença é considerada uma das principais causas de cegueira irreversível e, na maioria das vezes, evolui de forma silenciosa. O oftalmologista cirurgião de catarata e glaucoma, Alex Shua, alerta sobre os principais sinais da doença.
O glaucoma, ele pode aparecer em qualquer idade, mas é muito mais comum a partir dos 40 anos. Sintomas como dores de cabeça, olhos vermelhos e diminuição do campo de visão são alertas para uma possível doença. Mas a grande verdade é que, na maioria das vezes, ela se comporta como uma doença silenciosa e o paciente perde a visão sem perceber. Por isso, a avaliação oftalmológica a partir dos 40 anos, principalmente para quem já tem história de glaucoma na família, é fundamental.
O glaucoma provoca danos no nervo óptico e está frequentemente associado ao aumento da pressão dentro dos olhos. O tipo mais comum é o glaucoma primário de ângulo aberto, que afeta principalmente adultos. Com a progressão da doença, o paciente pode perder a visão periférica, passar a enxergar como se estivesse olhando em um túnel e, em casos mais graves, sentir dor nos olhos e náuseas. A prevalência da doença aumenta com a idade e pode atingir até 5,5% das pessoas por volta dos 70 anos. O diagnóstico precoce é o principal aliado para evitar a perda total da visão, explica o cirurgião Alex Shua.
O diagnóstico precoce do glaucoma na sua fase inicial é muito importante. Isso porque, apesar de ser uma doença sem cura, ela tem um tratamento que permite evitar sua progressão. Assim a gente mantém a visão do paciente e sua qualidade de vida.
O tratamento é feito na maioria dos casos com colírios, mas também pode incluir procedimentos a laser e cirurgia, dependendo da evolução do quadro. Diagnosticado ainda na infância com glaucoma congênito, o personal trainer Douglas Silva perdeu totalmente a visão do olho esquerdo na fase adulta, mas continua o tratamento para preservar a visão do outro olho.
Faço o tratamento para mim não perder minha vista direita. E o meu glaucoma é um glaucoma aberto. Eu fiz a minha primeira cirurgia, que foi feito um tubo para a pressão ficar estável.
Atualmente eu faço o tratamento de 3 em 3 meses. Foi um protocolo com a equipe médica. Não tenho previsão de alta porque não tem cura para o glaucoma, né? E ainda irei fazer outra cirurgia. Isso é bem nítido.
Apesar dos avanços nas pesquisas, o glaucoma ainda não tem cura. Por isso, especialistas reforçam a importância das consultas regulares ao oftalmologista, especialmente para pessoas com histórico da doença na família.
A cada 5 dias, seu revestimento intestinal se reconstrói, a menos que você cometa um desses 7 erros. Página tudo.sobre.intestino, tudo sobre intestino, e você pode procurar essa página no Instagram, repito, no endereço tudo.sobre.intestino. E aqui, ela diz assim, o revestimento do seu intestino se regenera a cada 3 a 5 dias. É um dos tecidos que se regenera mais rapidamente no seu corpo. Mas isso só acontece se você não estiver sabotando esse processo. Primeiro erro, perturbação crônica do sono. Sono ruim igual cortisol elevado, igual reparo deficiente da barreira intestinal. Estudos mostram, mesmo uma noite de sono ruim aumenta os marcadores de permeabilidade intestinal. Segundo erro, você tem baixo teor de zinco. O zinco é essencial para o reparo de junções estreitas. Deficiência igual renovação mais lenta das células epiteliais. Olha o zinco aqui de novo, gente. Terceiro erro, ANES toda semana, né? Que significa isso daqui, né? Ibuprofeno, naproxeno e outros analgésicos. Eliminar a dor, mantém também, prejudicam as células epiteliais do intestino delgado. Apenas 5 a 7 doses por semana podem causar permeabilidade intestinal, que é o intestino permeável. Utilize somente com prescrição médica esses remédios. Quarto erro, excesso de alimentos com aditivos químicos irritantes, corantes, emulsificantes, né, conservantes, espessantes afetam a mucosa. Quinto erro, estresse crônico, elevar o cortisol que afina a barreira intestinal, reduz o fluxo sanguíneo e prejudica a regeneração tecidual. Sexto erro, excesso de açúcar refinado ultraprocessado, alimenta bactérias patógenas, aumenta a inflamação e permeabilidade. E o ciclo de recuperação então depende de zinco, glutamina, vitamina A, buritato, sono profundo, níveis de cortisol elevado, diversidade de alimentos in natura, né, que são esses vegetais, e entre outros. Então, quer melhorar a saúde intestinal e aumentar a imunidade? Evite esses erros que eu mencionei aqui, né? Excesso de açúcar, estresse crônico, alimentos com aditivos químicos, medicamentos, baixo teor de zinco, perturbação do sono. A cada 5 dias, seu revestimento intestinal se reconstrói, a menos que você cometa esses erros. Rádio
Cidade. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo.
A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado.
Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o hemocentro mais próximo. Saiba mais em gov.br/doe-sangue.
O Centro de Terapias Especiais Unimed Jundiaí é uma unidade própria estruturada para o atendimento de pacientes com transtornos do neurodesenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista. O espaço conta com equipe multidisciplinar especializada e protocolos alinhados às melhores práticas clínicas, em conformidade com o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde. Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato pelos canais oficiais de atendimento da operadora ou diretamente com a equipe CTE pelo WhatsApp 11 97740439. Unimed Jundiaí, 39 anos. Aqui tem dedicação, aqui tem confiança, aqui tem saúde.
Exclusivo para beneficiários da Unimed Jundiaí, o programa Unibaby tem como objetivo instruir as mamães durante o período gestacional e pós-parto. As inscrições permanentemente, para que você possa iniciar o curso quando desejar assistir às aulas do seu próprio ritmo, nos dias e horários que forem melhores para a sua rotina. Para se inscrever, procure os canais da Unimed Jundiaí. O programa conta com videoaulas conduzidas pela equipe multiprofissional. Programa Unibaby, mais uma da Unimed Jundiaí. Aqui tem gente, aqui tem saúde, aqui tem Unimed.
Curioso por ciência.
Você sabia que a dor de uma cirurgia nem sempre termina quando o corte começa a cicatrizar? E que o próprio organismo possui mecanismos que ajudam a controlar essa dor durante a recuperação? Meu nome é Rafael Apio e este é mais um episódio do Curioso por Ciência. Sentir dor depois de uma cirurgia é algo esperado, afinal, o corpo precisa reagir a uma lesão para iniciar o processo de cicatrização. Mas em algumas pessoas, essa dor pode durar muito mais tempo do que o necessário e acabar afetando a qualidade de vida. Por isso, entender como o organismo controla a dor é um desafio importante para a ciência. Foi justamente isso que pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto buscaram investigar. Eles estudaram uma substância chamada elastase 2, uma proteína presente em diferentes partes do corpo e que pode participar tanto da inflamação quanto dos mecanismos relacionados à dor. Para entender melhor essa função, os pesquisadores realizaram experimentos com camundongos submetidos a uma pequena incisão cirúrgica. Eles observaram o que acontecia quando a ação dessa proteína era bloqueada ou quando os animais não produziam a elastase 2. Os resultados revelaram algo surpreendente. Quando a elastase 2 estava ausente ou com sua ação reduzida, os animais apresentavam mais sensibilidade à dor. Além disso, essa sensibilidade permanecia por mais tempo após a cirurgia. Isso sugere que essa proteína pode ajudar o organismo a controlar a dor durante a recuperação. A pesquisa também identificou alterações em substâncias ligadas à inflamação e ao funcionamento dos neurônios. Entre elas está uma molécula chamada BDNF, que atua na comunicação entre as células nervosas e já é conhecida por sua participação no mecanismo da dor. Os animais sem elastase 2 apresentavam níveis mais elevados dessa molécula, indicando que essa proteína pode ajudar a manter esse sistema em equilíbrio. Os resultados mostraram ainda que a elastase 2 está presente em estruturas importantes do sistema nervoso e pode influenciar a resposta inflamatória que acontece após uma lesão. Essas descobertas ajudam a compreender melhor por que algumas dores persistem após procedimentos cirúrgicos e apontam novos caminhos para futuras pesquisas sobre tratamentos para a dor pós-operatória. Mas os próprios pesquisadores destacam que ainda são necessários novos estudos para confirmar se esses mecanismos funcionam da mesma forma em seres humanos. No episódio de hoje, você conheceu a tese de doutorado de Thaís Caroline Prates Costa, orientada pela professora Evelyn Capellari Cargan, desenvolvida no programa de pós-graduação em Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, concluída em 2025. Gostou do episódio? Então continue acompanhando o Curioso por Ciência. Até a próxima!
Curioso por Ciência é um podcast da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com produção da startup Doutor Fisiologia, em parceria com a Rádio USP Ribeirão.
A luta contra o desperdício de água é um dever de todos. A DAE faz parte dela, reduzindo as perdas e ampliando o abastecimento. E você pode ajudar. Não ignore pequenos vazamentos, reutilize a água da máquina para lavar quintais e calçadas e tome banhos curtos. É assim, você economiza daí, a DAE trabalha daqui e juntos abastecemos o futuro. DAE Jundiaí, cuidando hoje para abastecer sempre.
Pílula Farmacêutica, sua dose diária de informação sobre saúde. Uma parceria da Rádio USP Ribeirão com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou no final de maio o registro do OSIV, uma tecnologia nacional para o tratamento de adultos com obesidade e diabetes mellitus tipo 2. O novo medicamento é da classe das canetas emagrecedoras, já está nas farmácias e é uma alternativa 100% brasileira para o Ozempic, uma vez que a Novo Nordisk teve queda da patente do produto. Felipe, na prática, qual a diferença entre a caneta do Ozempic e a do Ozempic?
Ambos os medicamentos, apesar de cumprirem com a mesma finalidade, eles apresentam grandes diferenças em sua composição. O Ozempic é um medicamento sintético integralmente desenvolvido em um laboratório e obtido a partir de síntese química artificial, o que possibilita estruturas moleculares mais estáveis, uma replicação em larga escala e formas de administração mais diversas, o que é bem diferente da classe dos medicamentos biológicos, oriundos de macromoléculas complexas que exigem extração direta de fluidos orgânicos, de tecido de origem animal ou por meio de refinados procedimentos biotecnológicos de cultivo celular.
O Ozempic seria, então, um genérico do Ozempic?
Na verdade, não. Isso porque o Ozempic é um produto biológico produzido por engenharia genética em células vivas, enquanto que o Ozempic é uma semaglutida sintética, construída inteiramente através de síntese química em laboratório. Além disso, a legislação da Anvisa não permite o registro de genéricos tradicionais para medicamentos biológicos. Por ter uma via de produção diferente, o Ozempic foi aprovado como um medicamento novo ou análogo sintético.
Já que é um medicamento nacional, tem diferença de preço entre os produtos?
Existe sim. Segundo a farmacêutica responsável pela produção do medicamento, cada caneta terá o preço cheio a partir de R$ 452, mas haverá descontos especiais. Com os programas de desconto ofertados pela farmacêutica, o seu valor pode chegar a até R$ 287,00 por mês no primeiro trimestre. O Ozempic é vendido em farmácias brasileiras na faixa de R$ 975,00 a R$ 1.314,00 por caneta, a depender do lugar e dos programas de descontos ofertados. Com isso, a partir desse novo medicamento, é esperado uma via de maior acessibilidade ao tratamento pelas pessoas mais economicamente desfavorecidas.
Ouvimos o acadêmico Felipe Rodrigues, orientado pela professora Regina Andrade, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto. Rodrigues fala sobre a caneta emagrecedora 100% brasileira que chega ao mercado, o Ozyv. Confira este e outros episódios do Pílula Farmacêutica em jornal.usp.br. Rita Estela para a Rádio USP.
Você ouviu Pílula Farmacêutica. Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios, mande um e-mail para pilulafarmacêutica@usp.br.
Só até segunda. Cerveja Heineken lata 350ml 4,69. Chocolate Lactabis wafer caixa 100 gramas 6,19. Papel higiênico Fanny folha dupla leve mais pague menos 16 unidades 18,88. Kit 2 desodorantes Rexona Aero 150ml cada mais 2 pacotes de figurinhas 29,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti faz toda a diferença.
1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato.
Cada pequeno gesto solidário de doar alimentos é uma oportunidade de ajudar uma família que a pandemia deixou sem emprego, sem renda e sem ter o que comer. Acesse aberte.org.br e escolha uma instituição parceira para ajudar essas famílias. Solidariedade para quem tem fome é um prato cheio. Uma ação da Aberte.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz. Heraldo Aguiar.
House in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus, me or you. Ooh, ooh, I'd leave it all. My acres of a land, I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go.
Na página Tudo Sobre Dor tem a seguinte dica, hein? O exercício físico faz muito mais do que aliviar a dor. Ele muda comportamentos que perpetuam a dor crônica. Aqui eles destacam, né, o papel do exercício físico no tratamento da dor crônica musculoesquelética, vai além do controle da intensidade da dor, ao atuar como um pilar central na modificação de comportamentos de estilo de vida relacionados à dor. Posto isso, o exercício físico modula as vias nociceptivas e induz a neuroplasticidade por meio de mecanismos periféricos e centrais. Ocorre o estímulo à produção de fatores neurotróficos e também neurotransmissores no hipocampo e no córtex frontal, favorecendo a uma regulação emocional. Adicionando o exercício físico, atenua a sensibilização central e a neuroinflamação ao reduzir a liberação de mediadores excitatórios, né? E esse processo é acompanhado pelo aumento na produção de opioides, endógenos, enfim, ativando as vias inibidoras, que diminui a percepção dolorosa. Além dos efeitos do hipoálgicos, a atividade física reconfigura comportamentos disfuncionais ao atuar em sistemas neuroendócrinos e metabólicos interligados à experiência dolorosa. Olha só o que o exercício faz, hein? Sono muda o ritmo circadiano, regulação da melatonina e reduz as citocinas inflamatórias. No caso do estresse, regula o eixo do hipotálamo, diminui o cortisol basal e o tônus simpáticos de repouso. Também na dieta e metabolismo, otimiza o balanço energético e o controle do apetite por meio de alterações em sensibilidade à insulina. Tabagismo estimula a liberação de dopamina no sistema de recompensa, tá? Dessa forma, as adaptações biológicas promovidas pelo exercício físico criam um ciclo virtuoso de autorregulação e de resistência biológica. Assim, a atividade física, o exercício físico, age como facilitador da mudança de comportamentos, capacitando o paciente a reverter hábitos pronociceptivos e promovendo o controle sustentado da intensidade da dor. Olha só, então, resumindo aqui o que fala a página Tudo Sobre a Dor, né? Então, ele muda o comportamento que perpetua a dor crônica, né? E aí ele trabalha nos neurotransmissores, na endorfina, na serotonina, na dopamina, no endocannabinoides. Nessa questão, então, ele está regulando o sono, o estresse, a alimentação, regula aqui o movimento, a energia e atua na dor.
Matéria especial agora aqui na cidade, direto da USP, com a jornalista Roxane.
Dia Nacional da Imunização, data que chama atenção para a importância de atualizar a caderneta de vacinação, especialmente nesse período, né, de aumento de doenças respiratórias. Indicadores mais recentes apontam uma retomada gradual nos índices de vacinação no país, mas algumas coberturas ainda estão em recuperação. Vamos entender melhor sobre o assunto. Converso com a professora Marta Heloísa Lopes, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Ela é responsável pelo Centro de Imunizações do Hospital das Clínicas. Professora Marta Heloísa, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Roxane, tudo bem? Bom dia a todos que nos escutam.
Muito obrigada por sua atenção sempre para a gente falar de uma ação importantíssima, que é a imunização. Protege individualmente, protege especialmente a coletividade. Como eu já destaquei, os indicadores apontam uma retomada gradual nos índices de vacinação. Vamos trazer um pouquinho desse histórico aqui para o ouvinte.
Felizmente, né? Nós vínhamos observando já desde antes da pandemia uma queda na cobertura vacinal de diversas vacinas. Um fenômeno que acontecia não só aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo também. E com a pandemia, isso se agravou. Porque lembra, lá em 2020, 2021, a orientação era fique em casa, não saia, né? E neste período, realmente diminuiu bastante a cobertura vacinal. A partir, então, de 2023, a situação muda, mas ainda não começa a aumentar, 2022, 2023, ainda não começa a aumentar tanto quanto mais recentemente. Por outro lado, há várias coisas que explicam aí essa queda da cobertura vacinal, mas uma das coisas que a gente gosta de lembrar é que o sucesso das vacinas geralmente é responsável também pelo seu fracasso. O que quer dizer isso? Quando uma vacina protege da doença, quando uma vacina é eficaz, a doença torna-se menos frequente, menos grave. Com isto, a população tem menos temor dessa doença e não tem tanta importância assim em relação à vacinação. Então, não é contra a vacinação, mas esquece, posterga, porque aquela doença já não assusta tanto. Esse é um dos motivos, entre muitos outros. Felizmente, estamos recuperando os índices passo a passo, como você salientou.
Claro, e a pandemia teve um papel importante, teve um impacto importante nessa breve história que a professora lembrou a gente aqui. Bom, agora, quais são as coberturas que estão em recuperação? Que índices melhoraram? Quais são as vacinações que ainda estão abaixo da meta, preocupam, professora?
Olha, a nossa maior preocupação é das populações mais vulneráveis. Então, vacinação da criança, vacinação de gestante, vacinação de idosos. Isto é o que mais nos preocupa, porque nós temos que ter essas pessoas, né, nessas faixas etárias, nessas condições mais vulneráveis, tem mais propensão a ter doenças que podem ser mais graves. Então, a vacinação de crianças, né, principalmente no primeiro, no segundo ano de vida, os índices vêm subindo. A vacinação de gestante, um pouco menos rapidamente como nós gostaríamos, e a vacinação de idosos também vem subindo. Agora, sem dúvida nenhuma, neste momento, como você disse, algumas doenças nos preocupam mais, as infecções respiratórias, então, vacinação de influenza, né, que é extremamente importante, vacinação de Covid, né, doenças respiratórias transmitidas, então, de pessoa a pessoa, né, e também, nesse particular momento, a vacina de sarampo, que felizmente vem subindo a cobertura vacinal. Por quê? Porque nós ainda temos sarampo pelo mundo afora. Nós já tínhamos, lá no passado, nos livrado do sarampo. Voltamos a ter sarampo aqui no nosso meio, transmitido de pessoa a pessoa dentro do Brasil. E mais uma vez conseguimos vencer isso e retomar aquela nossa situação de país livre do sarampo, que é o que acontece no momento. Mas nós temos sarampo pelo mundo afora e temos sarampo nos Estados Unidos. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar de vários casos, inclusive casos até mais graves, inclusive mortes por sarampo nos Estados Unidos, uma negação em relação à vacina em alguns locais desse país, né? E agora nós vamos ter a Copa do Mundo, em que várias pessoas, né, tanto por turismo quanto por trabalho, vão e voltam, né, dos Estados Unidos, do Canadá, do México, onde ainda ocorrem casos de sarampo, e que também é uma doença de transmissão respiratória. Então, a recuperação destes índices é extremamente importante.
Estou conversando com a professora Marta Heloísa, do Centro de Imunizações do Hospital das Clínicas, também professora da Faculdade de Medicina, e a professora tocou num ponto importante que eu acho que vale a gente dedicar um tempo maior. As vacinas que fazem parte ali, né, do Plano Nacional de Imunizações, que o bebê, a criança, o adolescente toma, o adulto também, para atualizar a sua caderneta de vacinação. E há aquelas vacinas que a gente tem que tomar todos os anos. É o exemplo da gripe, não é, professora? É o caso da Covid, agora que é anual. Então, é importante a gente falar um pouco dessa dinâmica da vacinação, não é? Todo ano a gente tem que se vacinar ou então atualizar a caderneta de vacinação. E por que isso é tão importante?
Veja, eu acho que uma coisa que precisa ficar muito claro é que nem sempre vacina protege totalmente. Tomou vacina, não vai ter mais doença. Então, acabou. Ah, não, eu já tomei vacina de influenza o ano passado, não vou mais ter doença. Não é bem assim, né? A vacina de influenza, a vacina de uma outra maneira, mas parecida, né? Mudam os vírus, né? De influenza, mudam os vírus, podem mudar os vírus a cada ano, né? E a vacina de Covid, acho que a gente acompanhou bem durante a pandemia, né? As mutações que davam origem, então, a novos vírus, né? Derivados do vírus de Wuhan lá inicial. Então, essas vacinas, o conteúdo dessas vacinas é atualizado. E aí a importância de se fazer periodicamente, como você chamou a atenção. E para evitar doença grave, para evitar hospitalização, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para a população entender. Algumas vacinas realmente protegem e protegem por longo tempo, você não tem mais a doença. Outras vacinas não conseguem evitar completamente que o indivíduo adoeça, mas evitam sim doenças graves, hospitalizações e até morte. Então, por isso que é importante nós nos atualizarmos, atualizar a carteira vacinal. E aí, você falou muito bem, tanto a criança, quanto o adulto jovem, quanto o adulto de mais idade, enfim, todas as faixas etárias tem um calendário específico para as faixas etárias e isto deve ser atualizado periodicamente. Uhum.
Bom, todas estas vacinas passam por testes, elas têm eventos adversos, as vacinas podem provocar eventos adversos e aqui eu quero colocar também a questão da vacina do Instituto Butantan contra a dengue. O Ministério da Saúde anunciou a suspensão temporária da imunização com esta vacina produzida pelo Butantan. 42 pessoas apresentaram sintomas mais severos após a vacinação, alguns precisaram de internação e duas mortes que ainda não se sabe se estão relacionadas, obviamente, à vacina. Então, acho que é hora da gente falar também da importância, explicar que este é um fato dentro do previsto, quer dizer, eventos adversos estão também relacionados às vacinas.
Perfeito. Eu costumo dizer para os meus alunos que se venderem uma vacina dizendo que ela não dá nenhum evento adverso e é 100% eficaz, para eles desconfiarem um pouco. Por quê? Todas as vacinas podem apresentar alguns eventos adversos e é raríssimo uma vacina que proteja 100%. Sempre vai depender da resposta do indivíduo, que pode não ser exatamente aquela que se esperava. Enfim, então isto faz parte da vacinologia. Uhum. Agora, veja, eu acho que a coisa mais importante, e eu fico muito tranquila em relação a isso, é que nós estamos com um sistema de farmacovigilância bom, um sistema eficiente. O que, que é um sistema de farmacovigilância? É a vigilância de remédios que são vendidos para a população, de vacinas que são oferecidas, de imunoglobulinas que são oferecidas, ou seja, uma vacina que começou a ser distribuída mais amplamente de fevereiro, né? No final de maio, nós já tivemos a sensibilidade, o sistema de farmacovigilância já teve a sensibilidade de identificar eventos inesperados, como você chamou a atenção. Uhum. E aí, vamos pensar a respeito disso, vamos interromper, né? Eu lembro que outras vacinas no passado também já apresentaram eventos e que depois de uma extensa investigação, ficou muito comprovado que não tinha nada a ver com a vacina. Não vamos nos alongar aqui, mas a vacina de HPV para jovens, lá no passado, despertou muito temor, porque algumas jovens tiveram quadros que não conseguiam andar, e depois de extensa investigação, não tinha nada a ver com a vacina. Uhum, né? Uhum. Então, eu acho que essa notificação desses eventos inesperados e essa atitude de precaução, é uma atitude de precaução. Vamos temporariamente parar, vamos investigar o que está acontecendo e vamos ver o que a gente pode fazer. Eu acho que isso só nos dá segurança, tanto para nós, profissionais de saúde, quanto para a população em geral.
Sem dúvida, e o Ministério da Saúde fez questão de reafirmar total confiança na capacidade institucional do Butantan e disse que a decisão de descontinuar a estratégia de vacinação neste momento para uma maior investigação não invalida a eficácia do imunizante. Pouco mais de 500 mil doses foram dadas com este registro, né, de eventos adversos dentro do padrão, dentro do esperado, imagino.
E olha, veja só, a porcentagem, para notar a coisa como é muito pequena, ocorreram 3.703 casos, foram notificados 3.703 casos de eventos inesperados, eventos que não apareceram nos trabalhos anteriores.
Sim.
Isto corresponde a 500 mil doses que foram distribuídas no país, a 0,7% do total de vacinados. E destes 3.703, 42 casos com sintomas mais graves, com os tais dos sinais de alarme que a gente chama. Isto corresponde a 0,008% do total de vacinados. Ou seja, são eventos muito raros. E nós tivemos, né, o sistema de farmacovigilância teve a capacidade de identificá-los e vamos investigá-los. Eu acho que isso é que deve deixar a população mais confortável em relação ao que se faz em relação à vacinação.
Bom, estamos falando do Dia Nacional de Imunização e, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, os imunizantes, eles foram responsáveis por aproximadamente 40% da redução global da mortalidade infantil nos últimos 50 anos. Acho que esse é um dado relevante para a gente começar aqui a pensar que elas são necessárias, muitas vezes o único recurso para evitar casos mais graves. A gente vê agora a cepa de ebola, né, que lamentavelmente está atingindo várias populações, regiões na África, não é, professor? Uma cepa que ainda não tem vacina para combater. Então, a vacinação, a imunização, volta ao início, protege individualmente e protege coletivamente, evitando especialmente a mortalidade, casos graves em populações mais vulneráveis. É o caso da população infantil.
Isso, perfeito. Acho que a proteção coletiva, a gente sempre tem que pensar nisso. Ela não é só a proteção individual, né? Nós nos vacinando, tendo menos doença, nós